Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
A insistência de uma mulher, a cananeia e a cura do surdo mudo. Naquele verão, foi a primeira vez desde a fuga para o Egito que o Nazareno deixou seu vilarejo para se retirar com seus discípulos na região de Tiro e de Sidônia, na terra que os judeus chamavam de Cananeia e os romanos de Fenícia. Seus habitantes são muito mal vistos pelos judeus, que os consideram pagãos, dos quais devem se manter afastados. Mas até mesmo nessa região havia rumores sobre ele. Assim, em uma manhã, no final de junho, quando estavam saindo de Tiro pela empoeirada rua principal que atravessa a cidade, uma mulher que os viu passar veio gritando: "Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada." Filho de Davi é uma expressão muito usada para chamar o Messias e era frequentemente dita pelos mendigos que tentavam atrair a sua atenção. Aquela mulher não é uma mendiga, nem mora na rua. É ainda jovem, tem os cabelos penteados e bem arrumados e usa um vestido sóbrio e digno. Ele, porém, nada lhe respondeu. Jesus parece não vê-la ou ouvi-la, apesar de seus gritos insistentes. A mulher não para de segui-lo e continua a gritar sua súplica. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: "Despede-a, porque vem gritando atrás de nós." Naquele momento, são os apóstolos que imploram ao Mestre, esperando que ele cale a sua boca e que possam continuar sua jornada em paz, sem aqueles gritos constantes. Jesus respondeu: "Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel." Encontram-se em uma terra considerada pagã pelos judeus, e Jesus quer lembrá-los do principal objetivo da sua missão. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: "Senhor, socorre-me." Ele tornou a responder: "Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos." Mais uma vez, uma resposta dura. A cananeia, porém, não desiste. Ela responde a Jesus usando o seu mesmo argumento. Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não me trate como uma filha, mas pelo menos como um cãozinho. Não me afaste e dê-me migalhas. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. No exato momento em que Jesus pronunciava essas palavras, Palma, a filha da mulher, foi curada. O espírito impuro que a infestava a deixou para sempre. Mestre, afinal, por que a ouviste? Para finalmente silenciá-la? Pergunta Tiago de Zebedeu. Não, Tiago, responde Jesus. Eu a ouvi por causa da sua fé e da sua coragem como mãe. Gostaria de encontrar em Israel uma fé tão grande quanto a que encontrei hoje, nesta terra, que me acolheu sem me expulsar, nem me perseguir. A viagem de Jesus com seus discípulos continua tranquilamente. Passam por Sidônia e de lá vão para a Decápole, a região das 10 cidades, localizada perto da fronteira oriental do Império Romano. Em seguida, tomam novamente a estrada em direção ao Mar da Galileia e seguem para Ipos, a cidade da Decápole mais próxima do Grande Lago. Lá, eles encontram um grupo de homens que os reconhecem. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogavam que impusesse as mãos sobre ele. Também desta vez, Jesus se comove e não se retrai. Escolhe uma forma sem precedentes para realizar o desejo do pobre abandonado que aparenta ter o dobro da sua idade e fora expulso da sua família. Ele tem um nome grego, Alípios, mas nunca pudera pronunciá-lo ou ouvi-lo pronunciar. Jesus, levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Ele não havia realizado o milagre à distância, apenas com um comando verbal. Dessa vez ele agiu sobre a audição e a fala do doente com sinais, como se quisesse prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Foi uma maneira de despertar a fé no surdo mudo, já que ele não conseguia ouvir o que Jesus estava dizendo. Paralípios é como renascer. De repente ele ouve as vozes de seus companheiros que o esperavam não muito longe, o farfalhar do vento, os gritos dos mendigos, a conversa da rua principal de Ipos, repleta de comerciantes. Mas sua alegria é irreprimível quando, pela primeira vez, não sem esforço, ele consegue pronunciar uma palavra e ouvir sua própria voz. Ele diz: Obrigado, repetidas vezes, com os olhos fixos em Jesus. O Nazareno os proibiu de contar o que aconteceu. Porém, a alegria da cura e o encontro com Jesus são incontroláveis. Quanto mais os proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele tem feito tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem.